난 쇼댓기를요.
�em-vindos a uma temporada de aventuras, mistérios e lutas desafiadoras. O Kanshou voltou e iremos acompanhar o retorno de Dio em uma jornada que irá alterar o nosso futuro. Após viajarmos no tempo e declararmos guerra contra o destino, a luta final se aproxima. Apertem os cintos e segurem seus chapéus, pois começa aqui o episódio de hoje.
Alô, usuários de stand! Estamos de volta com nossa temporada de Jojo, ícone do podcast, onde continuamos a saga de Hirohiko Araki, na terceira parte, Stardust Crusaders.
E antes de partirmos, estamos aqui com as nossas queridas convidadas, retornando com força total, Carol Tomé e Nati Misaki.
Oi, Kankans, tudo bem? Então, eu acho que o Kakyoin sofreu mais que a Juliette, né? Como sofre o pobre do menino? Não pode nem ter um soninho assim, que já é perseguido, corta o próprio braço. Eu fico com dó dele. Porque foi dois episódios só pro menino sofrer. Pra nada.
Trataram de louco,
não, foi
mano,
muito.
De graça.
Eu tenho muitas coisas a dizer sobre esse momento, mas eu vou guardar. Nath, por favor.
Olá, Kankans! E vamos lá, vamos conhecer a morte. Que assim, foi uma dupla de episódios bem aterrorizante, porque não tem uma coisa pior, pra mim, pelo menos,
do que uma criança.
Pensar que você é criança, aterrorizante, sonhos que vão te matar e você não lembrar as coisas. Tipo, são três pavores pra mim.
E vamos encher esse podcast de horrores depois da sinopse.
Comer mingau com cocô, outro pavor aí.
Nossa.
Episódio 11, A Morte. Atenção, bebê a bordo! O stand da morte reina o mundo dos sonhos, onde stands não podem aparecer. Como Kakyoin irá provar que não está louco? Vamos lá, Carol, já chuta aí o pau da barraca falando que esse episódio foi meio fuzuê demais pro meu gosto, então manda ver.
Eu acho que, assim, não existe equipe que confia menos nos próprios companheiros do que essa. Não tem equipe que tem menos confiança do que essa, sabe? Porque depois de tudo que eles passaram, a gente tá no episódio 11, né? No caso do Kanshou, mas, tipo, quantos episódios que a gente já não passou? E o Kakyoin fala, é o bebê, é o stand. Eu cortei o meu braço pra ter essa informação. Eu sei do que eu tô falando. E eles, você tá maluco. Você não vai aguentar até o final da jornada. Acho que você não tá muito bem. E aí eles ficam fazendo gaslight com o pobre do Kakyoin, né? Tipo, deixando ele de doido. Deixando ele de doido. Ninguém acredita nele. E tipo, ele só tenta lá se provar, assim, que parece que nada do que eles vivem, eles aprendem. Porque tipo assim, com tanto de coisa que eles já passaram, tanto de coisa que eles já viveram, por que o bebê não seria um usuário distante? Por que que o bebê não faria maldade pra ele? Por que que o cara que eu ia mentir no meio do deserto, sendo que eles são as três pessoas que eles confiam?
Gente, literalmente teve um stand que era um carro.
Teve um usuário de stand que era um macaco.
Exato. O Polnareff até vira. Eu até chequei se o avião era stand, mas o bebê
que colocado do nada por uma desconhecida também, né, que achou o bebê em algum lugar, não sei o quê. E aí, tipo, primeiro que começou o episódio, o primeiro mesmo, eu demorei pra identificar o Kakyoin, porque eu fiquei assim, que roupa é essa? Cadê a sua roupa de estudante? O que que você tá vestindo? Você é um estudante, você?
Né? Cadê a roupa de estudante?
Você não tira pra nada. E ele tava, tipo,
traidor.
Inclusive, eu anotei aqui, primeiro o sinal de que tinha coisa errada.
Eu tava
de pijama.
Foi, começou aí, não tinha nenhum.
Não, mas o pior é que ele tava sem a roupa de estudante, mesmo depois que ele acordou.
Ele foi dormir com aquele pijaminha.
E olha, e ele não tava dormindo com o Jojo. Ele tava dormindo com o Polnareff.
Não, e ele ainda fala, nossa, que roupa é essa? E tipo, gente, quem botou essa roupa nesse homem? O que tá acontecendo aqui? E aí também, essa péssima ideia de colocar o Joseph no avião de novo. Eu não sei quem inventou de colocar esse homem de piloto de novo, porque nunca dá certo, não vai dar certo. Ficar persistindo no erro não vai funcionar, entendeu? É, ele só se envolve em acidente, não tem o que falar disso. E aí, o Polnareff também tá, tipo assim, nossa, ele tá me irritando, porque, tipo, ele quer ser muito inteligente, e aí ele quer ser muito bonzão, e aí ele quer ser muitas coisas. Só que aí ele não é nada, né? Porque ele é burro. Ele não ajuda em nada, ele vai pro sonho e fala, bom, estamos num sonho, então a gente pode fazer o que a gente quiser. Aí eu, inclusive, morrer, né, seu otário, você vai morrer. Depois também não ajuda em nada, aí o Kakyoin tem que fazer tudo sozinho, porém, tem uma coisa que eu gostei. E isso é novo, porque nos últimos episódios eu não tenho gostado muito de nada. Mas, o design da morte, inclusive, é o design que tá na carta, eu achei ele muito, tirando a parte que ele fica sem, ele só fica com o torso, né? Que aí essa parte eu já achei meio paia. Mas o resto, tipo, toda a questão da foice e as cores e o mundo todo colorido e vibrante, eu adorei a versão platinada do Kakyoin. Achei que combinou demais. Achei muito boa. Eu falei, nossa, gostei desse estilo. Eu acho que dentro do mundo dos sonhos, tudo, as cores, que é muito legal porque a gente tá vindo de episódios que são no deserto, que são no país, tipo, que eles colocaram umas coisas mais terrosas, a gente tem, tipo, mesmo que George tenha aquele contraste de cores, a gente tá vendo mais verde, mais marrom, são tons mais terrosos, posto diretamente a um colorido, a um personagem que, tipo, é bem caricato dentro do mundo dos sonhos. Na hora que ele surge com o Star Platinum e todo mundo fica, ah, por que que apareceu? E é uma piada, eu fico, olha lá, seus otários, bem feito pra vocês. Eu comecei a dar risada sozinha, porque aí ele começa a brincar, ele começa a bater na cara do Star Platinum e fazer outras coisas. Essa parte, assim, desse ambiente, eu achei bem engraçado. E talvez tenha um paralelo, mas não sei se pode ser ou não, que é uma jogada do Araki, né? Tipo, usar um bebê pra representar, tipo, a morte. Porque a morte, ela fala, todo mundo pensa que é sobre isso, né? Sobre morrer. Mas também, além disso, ela fala muito sobre renascimento. Tipo, é uma carta, né, que fala muito sobre isso. Então, talvez, tipo, colocar um bebê é uma outra visão da carta que as pessoas não costumam ter tanto. As pessoas pensam mais em tristeza ou definhar outras coisas. E normalmente bebês são associados a, tipo, alegria, felicidade. Não esse bebê em específico, né?
Bebês são associados a tristeza, a definhar. Todo pai e mãe sabe bem o que você tá falando. Pelo menos uns meses ali. Uns meses você vai estar definhando bastante.
É um episódio em que o Kakyoin está apavorado com a paternidade, porque ele acorda desesperado com o choro da criança, falando, não, não, não pode ser.
Quando foi que eu meti um bebê no Jotaro?
Meti um boneco.
Aí tá o Jotaro com barrigão.
Aí não seria um pesadelo, né?
Pode acontecer. Olha só.
Eu queria muito comentar do vilão, né? Eu tinha falado isso na apresentação, que eu achei bem interessante o fato de colocar um bebê como usuário de stand, porque, assim, talvez seja a única coisa realmente que fisgasse, talvez, o Joseph, né? Porque o resto da galera ali tava meio que cagando pro bebê.
Linha correta!
E o único que tava mais, assim, tipo, putz, não, beleza. Eu achei muito legal quando eles estão lá na vila, sei lá, comprando avião, e o cara fala, não, mas vocês vão deixar o bebê morrer? E, tipo, dava pra escutar o Jotaro falando assim, foda-se o bebê.
Vamos. É a mãe dele que tá em jogo.
Exatamente. Então, tipo, foi bem interessante, pelo menos pra colocar. Eu não sei, tipo, não vou entrar nesse ponto, mas, tipo, como que um bebê foi parar lá, sendo que ele, claramente, pelos episódios, ele não consegue se virar sozinho. Então, ele acaba dependendo de manipular as pessoas ali pra fazer o que ele quer, através dos sonhos delas. Mas, enfim, passa essa passagem, porque eu acho que o Araki só queria realmente colocar um vilão diferente. Porque, realmente, se fosse qualquer coisa diferente disso, eu acho que deveriam entender que era um usuário de stand. Espero que isso aconteça nos próximos episódios, que eles, ou qualquer coisa que chegar perto deles, eles falassem assim, não, beleza, acho que esse aqui é um usuário stand, porque agora não tem mais o que não ser um usuário stand.
Não, eles vão atacar outra pessoa. Ele vai atacar o Jotaro, aí vai atacar o Jotaro, aí vai atacar o Ponareff. Eles vão atacar um ou outro, porque eles preferem acreditar o outro, tipo assim, na cabeça deles do que no companheiro. Isso não faz sentido, de verdade. Eu acho que...
Foi revoltante,
tipo,
cara.
É, porque,
foi
tipo,
revoltante.
Numa questão narrativa ou numa questão de grupo, sabe? Tipo, pensar na dinâmica deles, em tudo que eles já passaram junto, em tudo de estranho que eles já viram, e qual que é o objetivo deles, e com o que eles estão lidando, eles não confiarem na palavra do Kakyoin. Porque, tipo assim, por exemplo, eu acho que se fosse o Ponderef, teria outro peso, porque o Ponderef já passou por várias coisas, e, tipo, e ele é meio burrinho, então, tipo, às vezes ele pode cair em alguma coisa, ou realmente... Mas, tipo, duvidar do Kakyoin, que tem uma questão dele ser mais inteligente, às vezes ele tem uma visão mais analítica, ele é mais sério, e ele é tão inteligente que ele achou dentro do sonho dele uma forma dele deixar uma mensagem pra si mesmo, sabendo que ele não ia lembrar, né, do que tava acontecendo, né, porque até ninguém lembrou depois, e ficaram pagando ele de louco, sei lá, não sei se eles acharam que ele odeia bebês, alguma coisa assim, que eles estavam defendendo o bebê com a alma dele, né, fiz até papinha pro bebê, aí o Ponderef quer roubar a comida do bebê, aí não sei o que, aí não sei o que lá, e revela até a localização, não que o bebê, foda-se, né, porque o bebê já era estranho. Mas, tipo, o rádio do avião caído lá, ligando pra pedir resgate, importante. Ai, mas aí o Dio vai saber onde a gente tá. É, mas a gente não pode deixar o
Isso
bebê.
Isso porque o bebê já tinha se curado. Porque eles querem avisar o SOS depois que o Jotaro já olha e fala assim, não, acho que o bebê já se curou, que não tem mais febre, não.
E aí a gente vai dentro dessa toda narrativa de coisa que fica tipo assim, e agora? E vai escalando. O que, que é mais estranho com um bebê que tem 11 meses e já desenvolveu um stand fortíssimo que poderia ter matado todos eles, sabe? Qual que é o ponto que o Araki vai trazer daqui pra frente? Será que tem esse jogo de confiança entre eles de novo? Será que não?
Mas ó, a gente tá acabando o arco da viagem, já estamos quase chegando no Egito, que as coisas aceleram um pouco mais. A gente já viu quase metade do anime, tá? Já viu quase metade do anime, isso é bastante coisa. Então, eu acho, pra mim, inclusive, como eu já vi, eu posso dizer que a segunda parte dessa temporada é a mais elaborada, mais avançada, mais legal. Mas ainda assim, tropeços aqui e ali, porque a gente vê que é a parte mais longa de todas de Jojo. Tanto que os outros, as partes subsequentes, têm 39 episódios, se não menos. Porque dá pra dar uma condensada, né? Inclusive, é por isso que a gente faz menos episódios aqui no Kanshou. Mas assim, tenha paciência. Um pouquinho de paciência. Porque, de fato, tem coisa que não agrega, sabe? Essa perda de confiança do Kakyoin não faz sentido. Eles já enfrentaram, como a gente mesmo disse, o orangotango, navio, carro, de stand, mas, sabe, ficou destoante do que eles passaram. Parece que eles não realmente não aprenderam nada.
Mas eu achei interessante, assim, do vilão... Porque dá pra perceber que se não fosse uma criança, se não fosse um bebê, por mais que fosse um gênio que conseguisse ter um raciocínio super avançado pra idade e tudo mais, tem um ego inflado ali do usuário. Porque assim, ele poderia ter matado o Kakyoin logo de cara. Aliás, ele poderia ter matado o Ponareff logo de cara. E quando juntou todos os três, ele resolveu brincar, né? Tipo, ele ficou brincando com o Star Platinum, depois ficou falando lá que ele conseguia imitar os stands e ficou fazendo, amarrando lá os... todos eles. Então, de novo, o usuário ali, meio que o egocêntrico, acabando se ferrando, né? Porque poderia ter sido muito mais eficiente. Porque realmente ele não tinha, os Crusaders não tinham muito o que fazer, né? Eles estavam totalmente entregues ali dentro. E a única coisa que ele poderia fazer mesmo era poder fazer o que quisesse com eles dentro do sonho. Que, pra mim, é um negócio assustador. Porque, assim, todo mundo já teve esse pesadelo. Que você enfrentou algum monstro ou que você passou por alguma coisa aterrorizante. Mas que você acordou quando você tomou algum susto, alguma coisa assim. Imagina você ter esse mesmo sonho e não acordar.
Quer se divertir num programa no melhor estilo game show japonês? Então vem para o desafio!
Teste os seus conhecimentos sobre anime ou tokusatsu no Super Quiz Mix!
Veja se você tem o ouvido apurado no nosso desafio musical maluco!
Nani?
Solte a sua voz no Quem Sabe Canta, Quem Não Sabe Arranha.
Venho relembrar aquela cena marcante de um anime ou tokusatsu no qual quem como... Nós estamos em todas as plataformas de podcast. É só digitar JSafio.
Vem se divertir com a gente no JSafio!
ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
Pegando essa questão que você tinha falado, Nath, sobre o usuário, eu acho que também é isso. É uma questão de, tipo, às vezes você pode ter um stand que é muito foda, mas se você não tem um usuário que sabe utilizar de todos os poderes dele ou não consegue se balancear ainda, você perde. Ou se você tem um stand que é muito, tipo assim, ruim, mas você tem um usuário que é muito inteligente e sabe usar desse poder... Faz sentido. Até porque eu acho que, por exemplo, como a gente tá falando de um bebê de 11 meses, e a gente citou aqui, né? Que ele depende dos outros ainda em algum ponto, ele também não tem uma inteligência completamente formada. Então, não acho esse personagem volte no futuro, porque é uma coisa pontual ali do Araki. Mas imagina, tipo, conforme esse personagem for crescendo e ele entendendo as habilidades dele ou entendendo o que ele pode fazer, onde que ele chegaria com esse sonho, sabe? Tipo, talvez ele controlasse uma cidade inteira, sabe? Porque todo mundo dorme em algum momento. Não tem como uma pessoa ficar tanto tempo, tipo, sabe?
Exato.
Ia falar isso. Esse episódio podia ir por um caminho muito mais aterrorizante, que seria eles saberem...
Tá tão perto deles,
que existe.
Né?
Só que assim, obviamente aí o usuário não poderia estar presente ali junto com eles, porque eles atacariam o usuário. Ou poderia, porque eles não lembram do que acontece no sonho. Mas assim, vamos supor que se eles soubessem que, tipo, se eles dormissem, eles enfrentariam o coisa, e não soubessem da regrinha lá de que se eles levassem o stand, eles ganhariam, né? Mas... E aí eles não puderem dormir. Imagina o terror, porque dormir é uma coisa que é uma necessidade básica, a gente tem,
sim,
que fazer.
Até porque também eles não sabiam da questão de que você, se você tiver com seu stand manifestado, você consegue entrar com o stand no sol. É, eles não sabiam. Se o Kakyoin não tivesse conseguido, tinha os quatro e, tipo assim, virado nome de rua, indo de raspa pra cima, porque não ia ter o que fazer. Só stand bate stand, ninguém tem stand lá dentro e ninguém ia acordar eles, sabe? Sim.
É. Bom, e é mais um stand baseado em filmes de terror, né? A gente tem duas referências a filmes de terror. O primeiro é quando o Polnareff fica falando para de se debater que nem uma mina do Exorcista na cama. E o stand da morte é basicamente A Hora do Pesadelo, o filme do Fred, né? Que ele te pega no sonho, mas tem manifestação no mundo físico e rola essa troca de, tipo, como derrotar o Fred no mundo do sonho, sabe? Então, assim, é muito legal ver que o Araki realmente incorpora essas referências, às vezes, muito mais proeminentes. E a gente tem que falar de duas coisas, assim, pontuais, mas que são essenciais pra gente lembrar o que, que a gente tá falando, que é, primeira coisa, cachorro morreu de novo.
Era.
Mais um cachorro pra lista. E, segundo, esse episódio de hoje tem a participação de uma convidada do Kanshou, tá?
Eu sabia, quando eu escutei a voz, eu falei pro Tyler, a gente tava vendo junto, ele, oxe, qual é a voz da menina que já participou do Kanshou? Aí a gente foi olhar a lista. Era ela mesmo. A gente sabia.
Valeu! Ele é lento pra entender as coisas mesmo? Fala sério! Seu cérebro é ridiculamente lento mesmo, Polnareff!
Você nasceu burro ou fez curso? Tá cansado de saber que só um stand pode derrotar outro stand, não é? É hora de conhecer o descanso eterno, Polnareff. Por pouco... Alguém deve ter acordado esse paspalho. Teve sorte. Cala essa boca, velho idiota. Também tô cansado dessa brincadeirinha estúpida. Ei, seu folgado, tá devorando a papinha de um nenê? Eu tô faminto, venham me alimentar.
Eu também, na hora que eu escutei assim, eu falei... Essa voz meio estranha. E, aliás, a dublagem estava maravilhosa. Não tô puxando saco, porque, assim, realmente estava muito boa. As adaptações de piadas e tal, foi muito criativo. Eu rachei de rir em várias partes, então...
Nasceu burro ou fez curso?
Sim.
Muito eu que bom. Pedi
aliás,
essa
nasceu burro e fez curso é a definição do Polnareff. Porque, pelo amor de Deus, como
nossa,
pode...
Bicho.
Precisava, não dava nem desenhando funcionando, ele entendia,
tipo,
a parada.
Eu tava puto com o Kakyoin, ele falando, mano, não, o sonho não é só um sonho, o sonho é o stand. Aí ele, tipo, ah, então
ele
tá
assim,
suave,
ah, tá, né? Então beleza. Tipo, como assim?
Não, porra.
Essa aqui é a continuação do meu pesadelo. Polnareff, a gente tá dentro de um pesadelo.
Como é que é? Pesadelo?
Isso.
Ah, então quer dizer que a gente tá sonhando. Isso me deixa até mais aliviado, sabia? Esse cachorrinho morto aqui nem me assusta.
Como assim, Polnareff? Do que você tá falando?
Olha só, os sonhos só assustam a gente porque a gente é tonto e deixa. Oh, pode ficar tranquilo.
Nada a ver, porque nós dois teríamos o mesmo sonho.
Nisso aí você tem razão. Pior que é meio estranho mesmo. Mas tudo pode acontecer nos sonhos, sabia?
Não é possível. Você não tá lembrado de ter visto esse cachorro morto hoje de manhã? Ele devia estar tendo o mesmo sonho que eu tive. E ele foi morto dentro desse sonho. Eu tô achando que foi assim que eu consegui esse ferimento.
É? Quem fez isso?
Um stand inimigo. A carta à morte.
Um stand inimigo?
É.
Como é que é? Quer dizer que agora você tá sonhando com stand? Senta um pouquinho e relaxa, querido.
Não é isso! Não é um sonho com um stand. O sonho que é um stand.
É, faz sentido. A gente tá sonhando.
Você não tá entendendo nada!
E mais uma coisa, eu esqueci. Linguinha, porra. Teve linguinha.
Sim.
No sorvete. Ah, caralho, que não para. Mano, a gente tá tipo no streak de tipo todos os episódios teve língua, é real. É tipo o streak do Duolingo. Tipo, todo dia tem um. Assim. Impressionante.
Aliás, a gente teve outra coisa, né? Porque teve um pouco aí de corporfagia também, que pelo amor de Deus. Aliás, é um jeito. um jeito maravilhoso de punir, mas assim, eu não sei o quanto que isso foi eficiente, né? Porque talvez o moleque lá fale assim: ah, beleza, só não vou comer isso aqui nunca mais.
Ele vai morrer desnutrido até chegar na próxima cidade.
Não, mas ele comeu naquele momento, pô. A vingança ela é pontual, entendeu?
Eu acho que dar merda pra um bebê comer não é muito saudável.
Ah, pronto, não pode nada agora.
Tem que acabar o ECA. Tem que acabar o ECA.
Agora, uma coisa que eu achei maravilhosa nesse episódio foi, enquanto o avião estava caindo, o pensamento do Jotaro, que olhou e falou assim, mano, de novo essa merda, eu sabia que ele podia deixar o avião na véio, mão desse velho.
O tanto que é muito bom quando eles estão partindo com o avião. O Jotaro, eu só quero saber do brevê desse velho.
Mas o tempo ele para também quando eles finalmente, né, o Joseph consegue controlar o avião com o Hermit Purple, mas bate ali e acerta as palmeiras no meio do deserto.
Ah, mas quem botou essas palmeiras?
Bate
aqui?
Ali, congela o tempo e tá lá, tipo, o Jotaro de novo assim, puta merda.
É,
de novo,
esse sou eu. Cagado. Quer saber como cheguei aqui?
Vocês viram só isso? Eu não sou um bom piloto? Viram a minha habilidade?
Olha, por que é que tem uma palmeira num lugar como esse?
Mas que saco, tava na cara.
Isso nunca acaba bem!
Tipo, anos dourados do Jotaro, é?
Yep.
Essa é a minha vida.
That's me.
E assim, o avião não só estava caindo, como ele estava em chamas, caindo. Tipo,
sim,
reentrando na atmosfera, tá ligado? Tinha que estar muito rápido pra isso acontecer. É coisa de, tipo, espaçonave entrando na Terra. Ou seja, se eles não torraram lá dentro, nada mata eles.
Teve que o vilão segurar o Kakyoin dentro do sonho e falar assim, para de fazer isso que não vou morrer.
Eu morro junto.
Pô, mas no mundo dos sonhos tem uma tecnicalidade que eu achei muito maneira, que é, tipo, eles fazem aquilo de ter duas vozes pro mesmo stand. Aí tem a voz do Death 13, que é aguda e tal. E aí lá no fundo tem um reverb bem grave, assim, que quase não dá pra entender ao mesmo tempo. E aí, tipo, isso cria aquela sensação de desconforto com esse stand, que é muito bom, assim.
É, fica com voz dupla, é bem maneiro. Bem maneiro mesmo.
Vocês não acham que morrer sonhando é uma coisa muito romântica? Rally-ho! Rally-ho! Tudo bem. Quando ele acordar, vai ter se esquecido de tudo o que aconteceu aqui. Mas ele vai morrer assim que dormir de novo. Rally-ho! Ninguém vai perceber se você cortar o seu braço com uma faquinha menor do que o meu piruzinho.
Eu já assisti Jojo até parte 6, mas quando a gente vê o mundo dos sonhos, né, a Carol tava comentando sobre as cores e tal, me lembrou muito a parte 4, né, que é a parte próxima, tipo, o esquema de cores ali do mundo dos sonhos foi bem do...
É Jojo.
Ah, esqueci
se
agora o nome.
Se você precisar, é Jojo, acabou.
Do Jojo, da parte 4.
Josuke.
É Jojo, né?
Do Jojo 4.
É, exato.
Exato. Então eu falei assim, então eu achei interessante, porque eu falei assim, esse esquema de cores, assim, não me é estranho. E aí eu falei, a gente vai ver isso de novo depois, na próxima temporada.
Mas pelo menos no parque de diversão não tem aquele céu de mijo, né? Porque na cidade do Jojo Part 4 é amarelo, tipo, boa parte do tempo. E não é tipo esquema de cores alterada, é normal, tá?
É tipo aquele...
Aquele rim é desfuncional, tipo aquele filtro latino, você fala, meu Deus do céu.
São Paulo, fim de tarde, tipo, assim.
Produções norte-americanas, aí pra falar, o filtro latino é um país meio pobre, só no céu. Sabe? Ai, como é triste o um negócio assim, aí eles botam... Aí fica tudo amarelado, feio.
Aliás, acabei de lembrar uma coisa, mas quem que você, Carol, acha que os Crusaders estão indo encontrar na ilha, que a gente viu no finalzinho do episódio?
É alguém muito importante. É, tipo, imprescindível pra viagem. Então, assim...
E que o Joseph conhece.
É a cabeça do Speedwagon.
Não tenho a mínima ideia, assim, sabe? O Tyler já me deu um spoiler logo... Não, tipo, do todo, mas ele me deu um nome. E aí eu não sei se é isso que eu tô esperando ou ele falou, não, vai ser surpreendente. Eu tô, tipo... que vai ser surpreendente, porque ele falou o nome Incubo Ingo duas vezes, e eu fiquei tipo, você falou duas vezes desse nome, eu não sei o que significa, o que isso pode ser, mas ele ficou tipo, ele chega pra mim do nada e fala, você já chegou na parte do Incubo Ingo? E eu, não, e aí ele, espere, e aí ele sai e fala alguma coisa, então eu não tenho a mínima ideia, tipo, é o único spoiler que eu tenho, não sei se é relevante ou não. Mas...
Não, pior que não muito, honestamente.
Não é. É tipo...
muito pelo contrário.
Vai ser mais um episódio que a Carol vai falar. Mais um episódio que... E é chegado o momento místico do nosso episódio, aonde Carol vai trazer pra gente o que revelam sobre os personagens as cartas do tarô.
Cada dia mais me sentindo a Márcia sensitiva dos otakus. Enfim, vamos lá, sobre a cartinha da morte. Essa aqui é a nossa carta tradicional, então ela tem um cavaleiro, que é uma caveira, em cima de um cavalo branco, que carrega um estandarte, né, uma bandeira. Embaixo dele também a gente tem várias pessoas que estão em uma situação bem ruim, elas estão meio que morrendo, como se elas estivessem doentes e tal. E aí atrás dele tem o pôr do sol, lá atrás de dois portais também, e aí a gente tem o pôr do sol. Sobre aí essa carta, ela se chama Morte, mas em alguns tarôs, dependendo de como a pessoa resolve representar, ou o artista, ela também pode ser chamada de Renascimento, né? Porque a Morte, ela falou sobre isso, ela falou sobre você deixar as coisas pra trás mesmo, você morrer e renascer. Às vezes, quando você tira a morte, é tipo, oh meu Deus, você vai morrer, ou uma pessoa muito próxima, você vai morrer. Não, ela é mais voltada pra uma questão de situação, de tipo, poxa, você precisa deixar algo pra trás e renascer de alguma forma. Uma coisa interessante também é que essas pessoas que estão embaixo do cavalo, elas são pessoas, tipo, de várias classes sociais. Então, tem esse papa que é mais rico, aí relembra o rei também. Tem pessoas que estão em uma situação um pouquinho mais pobre. Porque é pra dar uma ideia de que a morte, ela não vê classe social. Ela não vê cor, ela não vê nada. Ela é independente daquilo, é uma situação, né? Aí, ela também tá relacionada à questão dos cavaleiros do apocalipse também. Que são quatro, né? E um deles é morte. Né? Tem que vir, né? Que é o que vai chegar para as pessoas, né? Aqui nós temos a morte, que é desenhada pelo Araki mesmo, né? Que é aquele que a gente já tinha visto no próprio anime. Ela tem a foice dela aqui, que é toda colorida. E aí ela tem esse chapéu que lembra um pouco de papa. Atrás tem uma cruz. Também tem duas caveiras embaixo, né, na parte inferior. E ela tá dando um sorrisinho, essa morte aqui. Ela é mais feliz, ela é mais sanguinária, ela tá mais animada por poder tentar acabar com os nossos Crusaders. Aí, como eu falei, a gente tem o cavalo branco, né, na carta, que ele simboliza pureza, porque na morte todos somos purificados. O esqueleto representa finais e transições inevitáveis. A armadura significa que a morte é imbatível, então, mesmo que tentem, sei lá, destruir a morte de alguma forma, não vai funcionar, porque ela chega pra todos. E atrás, né, o sol, ele representa uma questão de direção, né, significa esperança e novos começos. Ela é uma carta que fala sobre finais, mudanças e desapego, no sentido de você desapegar de uma situação, de uma pessoa, de alguma coisa e renascer. E em coisas invertidas, ela significa transição, quando você tá resistente à mudança ou quando você tem mentalidade tóxica, alguma coisa tá te prendendo, você precisa matar esse pensamento. E aí, assim, não vejo muita conexão com a situação. Acho que é mais a situação do episódio como um todo, não necessariamente voltada pro personagem em si, né? Porque é um personagem que não tem nenhum nome, né? Ele é chamado de Manish Boy, né? Ele não tem nenhum nome próprio dito, é uma criança, é um bebê que ainda tem, tipo, toda uma jornada que a gente não vai ver, que a gente não vai presenciar, uma história. E eu não sei se é como eu falei anteriormente, se tem uma relação de escolher um bebê para representar a carta da morte, porque a morte fala sobre renascimento e bebês comumente são associados à vida, né? Não são associados à morte, não é um bebê que você vai pensar quando você pensa em morte. Então, talvez a jogada do Araki possa ter sido essa, possa fazer um contraponto, né, de equilíbrio entre o que a gente pensa sobre morte, mas na verdade é tipo o renascimento, é uma vida que ainda tem muitas coisas pra poder acontecer. Só que, assim, eu não sei se eu vejo muita conexão com a situação também, porque é uma carta que, como eu falei, ela fala sobre mudança, renascimento, e dentro da situação eu não vi muita mudança, eu não vi muito renascimento pra nenhum dos personagens, até porque, tipo, quando eu associo o renascimento, nesse sentido da carta, eu penso muito em experiências que você teve e o que você aprendeu com essas experiências. Eles não aprenderam meio que nada, porque ele desceu. Então eles não podem usar essas coisas pro futuro, né? Então eu acho que é mais esse paralelo da idade com essa questão de vida que tá sendo gerada agora. Uma vida que pode ter esse poder de tirar outras vidas.
Uma das coisas que eu peguei assim do que você explicou é a questão da morte ser inevitável, né? Acho que o poder da morte do Stand com certeza tá. Ele inclusive fala isso durante o episódio, né? Que tipo, que não tem como derrotar ele e tal, porque ele tem todo o controle dentro daquele mundo dos sonhos e as pessoas não têm o que fazer quando já estão lá dentro. Então, pra mim, acho que é o talvez onde o Araki conectou um pouco, assim.
E não é à toa que é um tropo muito reconhecido em cinema e série, essas coisas, que, tipo, o cenário pós-apocalíptico, qualquer coisa que as pessoas costumam ansiar ou costuma ser um símbolo de esperança, quando nasce um bebê. Então, por exemplo, tem um filme, inclusive, que é o com Clive Owen, o Filhos da Esperança, que é num universo, se passa em 2027, tipo, distópico, e que basicamente todas as mulheres praticamente são inférteis, tipo, a geração dos 30, 40 anos é a última que tá viva, basicamente, você não vê mais criança e tal, e é um filme excelente pra quem não viu, mas o foco dele é que, tipo, meu Deus, vai conseguir nascer um bebê, e vão conseguir encontrar alguém que é fértil, e, tipo, é um simbolismo gigantesco, assim, de esperança, né? E aí, eu quero deixar outra coisa aqui, que eu acho que essa carta, ela não serve como uma lição pra esse episódio, mas eu acho que ela é uma premonição do que vai vir na leva dos próximos dois episódios e pro final, porque eu enxergo a morte como sendo uma coisa que tem que ser mantida em equilíbrio. Você fala muito bem, não se escapa da morte. Então, que nem no filme Premonição, que a galera escapa da morte, a morte vem cobrar. Então a gente vai falar disso de novo no próximo episódio e lá na reta final, quando acontecer outra parada, que aí eu acho que vai fazer mais sentido.
Larihu, seus fanfarrão, está começando mais um Canchou do Bilhão. Na terra dos pesadelos das nossas convidadas aí na noite de hoje, temos nossas tradicionais 6 perguntas para fazer e pontuar, porém, hoje com novidades, né, Nathan?
Exato, a gente, assim, tinha que ter implementado isso desde o começo porque faz sentido. as lutas de Jojo usam estantes e que elas sempre dão um ar da graça pro que tá acontecendo. Então vocês agora vão poder escolher o stand de vocês. Eu preparei 8 stands diferentes que vocês vão usar um a cada episódio do Canchorro Bilhão. E cada um deles tem uma dinâmica diferente aí pro Canchorro Bilhão. Eu estou com elas listadas aqui pra mim, mas vocês não vão saber qual é a habilidade até a hora da gente contabilizar os pontos no final das 6 questões. Então vocês podem ver na pauta de vocês também que está listado 8 stands, são eles CPM22, Kid Abelha, Angra, Stray Kids, Super Combo, Racionais MC, Paralamas do Sucesso e El-chan. Esses são os 8 stands disponíveis. E antes da gente começar as perguntas, eu quero que cada uma escolha um.
Ah, eu sou suspeita, eu vou escolher o Stray Kids. Não tem como os meus meninos me decepcionarem, impossível. Então...
Já que você foi Stray Kids, eu vou de Kid Abelha.
A Nath está, então, com a habilidade do stand do Kid Abelha. A Carol está com o stand Stray Kids. E a gente segue para as questões, como sempre. Vamos lá. Carol, você vai escolher a fácil número 1 ou número 2?
Eu vou escolher a fácil número 2.
Fácil número 2 diz o seguinte: a quantos quilômetros de casa os Crusaders se encontram no deserto da Arábia? Letra A, 9.200, letra B, 7.000 ou letra C, 8.800?
Eu vou chutar a letra C.
C de chute correto, 8.800 quilômetros de casa, certíssima resposta.
Essa foi muito chute, eu falei, nossa, isso deve estar longe, mas não deve estar tão longe. E 7.000 não é tão longe assim, e tipo, 9.000, aí eu vou no meio termo. E é isso.
Nath, vamos lá. Pra você ficou a questão fácil número 1, valendo 1 ponto aí. Qual o código escrito na fuselagem do avião? Alternativa A, MJI-Z64. Alternativa B, NJI-T24. Ou alternativa C, BGIL-13.
Ah, eu vou de alternativa A.
Alternativa A de acertou, miserável. Mais um ponto.
Pior que eu ia falar assim, que hoje eu vou no freestyle, porque eu só assisti no carro.
Não, mas acertou, corretíssima a resposta.
Exatamente, vamos então seguir aqui com as questões médias. Carol, 3 ou 4?
4.
Questão número 4. Qual é a cor dos carrinhos da roda gigante? Letra A, eles são vermelhos. Letra B, são amarelos. Ou eles são, letra C, azuis?
Amarelo.
Infelizmente, amarelo é a cor do corpo da roda gigante. Os carrinhos são vermelhos.
Nath, questão média número 3, valendo 2 pontos. Imediatamente após o stand da morte vomitar olhos no Kakyoin, quantos ficam pendurados na sua cabeça e boca? Alternativa A, 5, B, 4, C, 3.
Eu vou dizer 4, B.
B de boa, caralho! Acertou, miserável!
Imagina se ela tivesse assistido, sabe, assim?
Vamos lá, Carol. Momento, na verdade, para as questões...
A respirada é que o Nathan entendeu.
Questões difíceis que o Felipe fez, porque acho que esse também aqui era o departamento dele. Ambas são temáticas de sonho, então boa sorte. 5 ou 6?
Eu vou de 6.
Questão número 6. Os sonhos geralmente ocorrem em uma parte do sono chamada REM. Não é característica desse estado de sono, ou seja, qual dessas alternativas não faz parte do sono REM? Letra A, atividade cerebral parecida com o estado de alerta. Letra B, movimento rápido dos olhos. Ou letra C, ondas de sono padrão delta. Qual dessas três não faz parte do sono REM?
Eu vou chutar A, porque eu não tenho a mínima ideia, eu só vou chutar mesmo. A.
Chute de... Ah, não foi dessa vez. Estado de alerta. Atividade cerebral parecida com estado de alerta faz parte, sim. O que eu não esperaria, Felipe, se quiser, inclusive, explicar o porquê que a gente dorme tal qual está em alerta.
Então, por quê? Porque é meio ruim de perguntar, assim. Não tem muito motivo das coisas acontecerem, né? Mas o que acontece é que quando você tá sonhando, realmente, tipo... A atividade cerebral é como se você tivesse acordado. O que, assim, até que faz um certo sentido, já que você tá usando muito imaginação e tal. E o sentimento é bem vívido, mas... não tem muito um porquê das coisas, assim. E o movimento rápido dos olhos faz parte, é o que dá nome ao estado do sono, que é Rapid Eye Movement. Nath, questão difícil número 5, também valendo 3 pontos, com o mesmo tema. Qual dessas áreas do córtex está fortemente associada ao fenômeno de sonhos lúcidos? Alternativa A, córtex orbitofrontal. Alternativa B, córtex pré-frontal dorsolateral. Ou alternativa C, córtex entorrinal.
Tá, eu vou chutar que é o A, órbito frontal, porque eu imagino que sonho lúcido tem a ver com você ter uma percepção de visão mais clara.
Infelizmente, não está correto. E por incrível que pareça, o córtex, tanto órbito frontal, porção frontal do córtex, não tem a ver com visão diretamente. Design inteligente não existe. Por quê? Porque a parte visual fica aqui atrás. O olho fica aqui na frente e o visual fica aqui atrás. Não faz sentido.
Fiação toda errada.
A fiação toda cagada. Mas tem um estudo muito bom que, com pacientes que estão dormindo, chega lá o maluco do neurocientista e dá um estímulo eletromagnético na... aonde é o dorsolateral, pré-frontal dorsolateral, aqui na têmpora, e isso induz o sonho lúcido. Então, se você quiser um dia, basta você comprar um estimulador magnético transcraniano, deve ser baratinho, deixa eu ver o Mercado Livre.
Vamos lá, antes da gente revelar o placar, vamos revelar as habilidades dos stands. O stand Kid Abelha diz o seguinte: se o seu oponente acertar somente a questão difícil, você ganha 3 pontos, se não, você perde 1. Como a Carol não acertou somente a questão difícil, você perde 1 pontinho, Nath, por conta dessa escolha. Aqui é risco e recompensa. E você, Carol, escolheu o stand Stray Kids, que diz o seguinte: todos os seus pontos ganhos serão dobrados, mas do seu oponente também. Então, risco e recompensa. Exatamente. A gente chega aqui com 25 pontos da Carol contra 41 da Nath. A distância ainda tá meio larga, mas eu espero que esses stands sejam peça principal na mudança de cenário que vai ser o Cancho do Bilhão.
Déjà vu! Onda de choque!
Maldito! Se escondeu de volta na parede de metal e agora a onda de choque nem surtiu efeito!
Vocês não têm chance contra o meu Sepultura! Agora, sofram!
Felipe, cuidado!
Ele moldou um pedaço de metal do chão para perfurar o meu torso! Secos e molhados! Pegue ele!
Ele se escondeu de novo. Se eu ao menos conseguisse copiar a habilidade dele, você poderia encurralá-lo.
Você já viu ele dobrando metal. Por que não consegue copiar?
Você já se esqueceu? Ele disse que esse não é o único truque de seu stand. Significa que sua habilidade não é dobrar metais. É outra. E enquanto eu não souber qual é de verdade, eu não posso copiá-la.
Droga. E você já tentou seguir o Cancho nas redes sociais? Em @canshowpodcast no Instagram, Twitter e TikTok. E caso queiram apoiar a nossa jornada, entre em apoia.se/canshowpodcast e ajude com a quantia que couber no seu bolso. Não esqueçam de assistir os próximos episódios de Jojo, pois nós estaremos lá.
Este podcast foi editado por Nate Clayman.